Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Olá, estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. Hoje a professora Dilane Vilas Boas conversa sobre sono com o professor Márcio Dutra Moraes, pós-doutor em fisiologia, e com a doutora Dênia Azevedo, médica pós-graduada em sono.
Bom, Márcio e Dênia, nós vamos ouvir agora um depoimento que a gente gravou de uma pessoa para a gente discutir o que ele tem para falar com relação ao sono, aprendizado e memória, ok?
Eu tinha que produzir um programa, é um programa difícil, que envolvia o cantor com o convidado. Faltando 2 dias para o programa entrar no ar, o cantor, que faria participação junto com outra pessoa, foi convidado a fazer um show fora de Belo Horizonte com um dinheiro bom, e ele foi. E eu passei, não chegava a solução do problema, eu não conseguia encontrar alternativa, e aí fui dormir. Quando eu consegui dormir, no meio da noite eu acordei assim, completamente nervoso, hein? Mas aí eu já acordei sabendo que eu podia fazer uma outra alternativa, que era, na verdade, eu tinha outro músico, que eu não lembrava que eu tinha isso, e esse músico eu convidei ele para explicar a situação para ele, mas assim, eu não conseguia lembrar hora nenhuma dele. Eu passei 2 dias, que nervo, todo mundo que era responsável pela história, todo mundo nervoso, e eu, à noite, eu dormi aquele sono pesado, assim, tal, e no meio da noite eu acordei e veio a ideia de que era o cara e levantei, fui lá na... bebi uma água e fui associando as coisas e consegui encontrar a solução para resolver o problema. E teve o programa, foi ao vivo e tal, foi muito bom, inclusive, o programa.
Bom, o que esse depoimento nos fala aí é uma coisa relacionada ao sono, que a gente já viu outros exemplos. O que vocês teriam a dizer sobre isso?
Tem alguns experimentos interessantes que eu acho que vale a pena mencionar. Alguns deles em pacientes, em seres humanos. Se você pede um grupo de pessoas para executar tarefas que exijam raciocínio e resolução de problemas, essas pessoas têm uma maior quantidade de sono REM durante a noite do que pessoas que não foram submetidas a essas tarefas durante o dia. E, em contrapartida, se você não deixa essa pessoa entrar em sono REM durante a noite e recobra a tarefa no dia seguinte, as pessoas que foram impedidas de ter sono REM, elas têm um pior desempenho nas mesmas tarefas no dia seguinte do que pessoas que foram permitidas ter o sono REM. Então, isso mostra a importância do sono no aspecto de fixação de memória. Na verdade, ele mostra como é que as experiências do cotidiano, elas vão começar a se misturar com redes semelhantes no córtex, no neocórtex, e fazer esse processo de associação com semelhante, de semelhante com semelhante, durante o sono e sonhos. Isso bate muito com o relato que nós acabamos de ouvir.
E do lado oposto a isso, né, tem a questão de que a gente às vezes está tendo pouco sono, e, por exemplo, alunos, né, que a gente precisa estudar, né, a vida acadêmica inteira exige muito, então a pessoa às vezes deixa de dormir para poder estudar para uma prova do dia seguinte. Como é que é isso em termos de sono, né, relacionado com isso?
Bom, eu posso dizer o seguinte, para a informação ser fixada, ela de alguma forma tem que ser adquirida. Então, se o aluno só dormir, efetivamente ele não vai ter um resultado muito positivo na prova no dia seguinte. Mas, então, ou seja, não tem nenhum outro substituto para o aprendizado que não seja a leitura e a experiência e o processo repetitivo de raciocinar e nossos alunos estão acostumados a fazer. Mas, essencialmente, o período de sono depois de um período de aprendizagem é crucial para o processo de fixação dessas memórias. Então, eu diria que o aluno deveria tentar se organizar. Adiar um pouco a cervejada, adiar um pouco o chopp que ele vai tomar um pouco antes, ou o cinema que ele vai pegar, ou a novela, e se organizar para ele poder terminar os estudos dele a tempo de ter uma boa noite de sono e favorecer o processo de fixação. Então, o processo de aprendizagem é muito importante e o processo de fixação dessa memória também é importante. Tem um experimento que foi feito em pesquisa experimental do sono por Melo e um colega nosso, que agora está coordenando o grupo do Instituto de Neurociências de Natal, que é o Dr. Siddhartha Ribeiro. Ele fez um experimento onde é que ele registrou atividade de neurônios específicos. Eles conseguem colocar sensores tão próximos, eletrodos tão próximos de alguns neurônios, que eles conseguem ver a atividade de um neurônio por vez. E eles conseguem registrar em torno de 300, 400 neurônios dentro de uma rede neural que tem muito mais do que isso.
Mas ao mesmo tempo, então, eles conseguem fazer
simultaneamente.
Isso?
Simultaneamente, inclusive, o animal está executando algumas tarefas. Tarefas de aprendizagem. Então, eles podem ensinar o animal a executar uma determinada tarefa.
Que tipo de
tarefa,
Márcio?
Aprender em qual buraquinho tem uma comida. Aprender onde que ele pode ter uma recompensa positiva. Olha, quando acender essa luz, você aperta essa alavanquinha que você vai ganhar um biscoitinho. Esse tipo de tarefa, ele tem que aprender a associar a luz com apertar a alavanca com ganhar o biscoitinho. Então, tem vários tipos de tarefa que você pode colocar o animal. Onde é que ele ganha recompensa se ele acertar ou se ele executar corretamente aquela tarefa. O que ele mostrou é que durante o processo de aprendizagem, um determinado padrão de disparos desse neurônio aparecia. Ou seja, vamos supor que eu estivesse registrando os 400 neurônios. O neurônio 12, o 27, o 42, o 72 dispararam nessa ordem e pá, depois espera um pouquinho, dispara o outro, espera dois pouquinhos, dispara o outro. Tinha uma determinada sequência de ativação. E toda vez que o bicho acertava essa tarefa, essa sequência aparecia. Olha, quando esse animal foi dormir e entrou no sono REM, adivinha só. A mesma sequência aparece, a exata mesma sequência aparece durante o sono REM do animal.
Estava como se fosse revivendo o que ele fez
isso
durante o dia.
Esse termo que você colocou é muito interessante, porque isso bate muito com uma teoria freudiana do sono e sonhos. Ele evoca uma experiência emocional que teve um certo impacto emocional no cotidiano, repassa isso durante a noite. Esses circuitos que são repassados são fixados e o cérebro muda. Ele literalmente muda. Conexões que antes eram fracas ficam fortes. Associações entre áreas A e B, que antes quase não existiam, eram muito fracas, passam a existir. Essas associações podem ser, inclusive, com mudança, inclusive morfológica. Eu posso ter um pedaço de um neurônio, um axônio do neurônio, que antes fazia uma conexão A, agora ele pode fazer uma conexão B, C, D.
Essa questão de conexão, isso é novo na neurociência?
Não, isso é muito antigo. Os primeiros ideias de potenciação, eu acho que surgiram num trabalho de memória de Tim Bliss e Lomo. O
que, que é essa potenciação?
Essa seria a força com a qual o neurônio A é capaz de excitar o neurônio B. Ou seja, se eu estimular o neurônio A e o neurônio B responde como botar assim uma força X. Toda vez que eu estimular o neurônio A, o neurônio B responde com uma força X. De repente eu faço alguma coisa. E logo depois que eu fiz essa alguma coisa, quando eu estimulo o neurônio A, em vez do neurônio B responder com X, ele responde com 5X. Ele responde
5 vezes mais
do que ele respondia antes. Então, alguma coisa aconteceu que fez essa conexão ficar mais forte. Essa modificação, inclusive, ela dura por semanas. É o que a gente chama de mudança de potenciação de longo prazo. Fica uma mudança que fica por muito tempo, algumas vezes semanas, meses, e que nós acreditamos, em alguns casos, anos. Bom, o fato é que quando você tem uma tarefa de aprendizado e você tem um sono REM, você gera essas modificações. Quanto mais sonos REM você vai tendo, mais essas modificações começam a se conectar com outras áreas e subindo um caminho que sai de áreas que estão bem dentro do cérebro, hipocampo, lobo temporal, e acabam subindo para áreas que a gente corticais e fazendo um monte de associações com circuitos que já existiam lá. Essa ideia da associação de semelhante com semelhante, eu diria que é uma definição muito próxima do que nós entendemos como inteligência. E, inclusive, essa frase não é minha, eu estou roubando ela do Friedrich Nietzsche. Ele falava que esse é o princípio talvez mais básico da inteligência.
Repete, então, por favor, para o ouvinte.
O princípio mais básico seria associação de semelhante com semelhante. É eu te mostrar um celular que você nunca viu, mas rapidamente reconhecer que ele é um celular. Eu te mostrar um tênis. Você nunca viu um tênis com exatamente aquelas cores ou aquela costura, mas rapidamente você bota ele na categoria tênis. Então, esse tipo de associação de semelhante com semelhante é talvez o princípio mais básico da inteligência. E o papel de reforçar e associar essas redes, parece que o sono tem um papel muito importante nisso. Limpando aquilo que foi irrelevante durante o dia, apagando, ou seja, funcionando como processo de antimemória para aquilo que não foi importante, e fixando aquilo que foi muito importante. Então, ele modifica e faz alterações plásticas nas redes que tiveram um impacto emocional. E apaga as outras que não tiveram.
Bom. E a gente tem tantas questões emocionais durante o dia, durante a vida, né? Então, nós estamos constantemente mudando e essas redes, essas
sem
conexões.
Dúvida, sem dúvida. Inclusive, em alguns casos, você pode ter mudanças tão drásticas e absurdas que elas passam a não ser muito benéficas. Ou seja, são mudanças que acabam atraindo determinados eventos sempre para o mesmo ponto que é de que tem como saída tristeza ou medo ou respostas aversivas. Esse tipo, traumas. Eles funcionariam muito próximo ao que nós entendemos como traumas.
E esses traumas, Dani, aparecem na sua clínica também? Você consegue ver que tem algumas questões emocionais que trazem problemas, trazem pacientes para a clínica? Ou isso não chega a aparecer?
Nesse caso, o paciente, a queixa dele, né, vai ser... Como eu não sou neurologista, não sou psiquiatra, chega em menor número, né? Porque geralmente o paciente chega queixando o problema e eu posso remetê-lo para direcionar para um analista, para um psiquiatra, para um neurologista, da deficiência que eu vou detectar. Sim, dessa maneira sim. Porque todas essas doenças podem remeter a uma falta de sono, né? Agora, no caso que o Márcio estava citando, da fixação, daí que vem, remetendo que eu mais mexo, que é a apneia obstrutiva do sono, o paciente chega queixando que ele não tem mais memória. Pessoa que não usava calculadora e passa a usar. Pessoa que sabia de cor vários itinerários e começa a esquecer. Coisas até mesmo habituais do dia a dia, que é a pessoa sutis, que a pessoa começa a perceber. E aí, né, voltando àquilo que o Márcio disse, a pessoa ela passa a ter o sono desestruturado. Aquele hipnograma, aquele ritmo diário de sono passa a ser interrompido. Então, ela não tem o seu sono adequadamente. Ela não tem a porcentagem adequada de sono REM, a porcentagem adequada de sono profundo. E, automaticamente, ela não vai ter essa fixação da memória e ela passa a se sentir cansada, desmemoriada, sonolenta durante o dia e isso vai acontecer, vai atrapalhar, né, nessas conexões.
Bom, eu queria aproveitar uma coisa que o Márcio falou, dessa questão da inteligência, né, dessa associação. Pessoas que dormem pouco, né? Nós temos citações aí na história, por exemplo, Napoleão Bonaparte, né, diz a lenda que ele dormia 4 horas por noite. Leonardo da Vinci, só 90 minutos. Será que era possível essas pessoas serem tão geniais dormindo tão pouco?
Essa pergunta é uma pergunta extremamente complicada. Mas eu diria que você não vai medir exatamente a eficiência do sono pelo tempo. Eu até queria saber a opinião da Dênia sobre isso. Mas pelo tempo que ela passa dormindo, e sim pela rapidez que ela chega aos sonos REM e quantos ciclos completos ela consegue ter disso.
Então ou vai seja, ter muita diferença entre as pessoas?
Com certeza. Com certeza. Eu diria que, inclusive, essa ritmicidade biológica ela é muito individual. Apesar da gente desistir esses doadores do tempo, que são o sol nascer, o despertador acordar, cada um tem a sua ritmicidade própria, a sua ritmicidade biológica, que é muito característica.
Então, tem pessoas que ficam bem com 6 horas, outras
precisam de 10. Tem pessoas que trabalham muito bem pela manhã, outras pessoas preferem trabalhar à tarde. Algumas pessoas preferem acordar em torno de 10 horas e dormir às 11, outras pessoas preferem acordar às 5 da manhã, mas ir dormir às 7 da noite. Essas alterações são muito particulares de cada indivíduo. Mas a eficiência do sono ela não seria medida exatamente pelo tempo que ele passa no quarto. Ou seja, vamos supor que uma pessoa entre dentro do quarto, desligue as luzes e feche os olhos e nunca saia de um estado alfa, por exemplo. Ela nunca chega a cursar o sono de onda lenta, o estágio 2, 3, 4 de sono profundo. Eu demore muito para chegar nesse estágio. O sono dessa pessoa é muito ineficaz. Então, apesar dela ter ficado muito tempo, foi muito pouco eficiente. Muito mais eficiente seria se ela tivesse rapidamente chegado ao 4 e subido e rapidamente chegado ao 4 de novo e tivesse episódios de REM cada vez mais compridos. Uma pessoa assim, eu diria que talvez ela conseguisse ter em 3, 4 horas uma eficiência de que uma outra talvez tivesse em 7, 8. Eu não consigo entender a experiência clínica disso, quer dizer, eu não tenho a experiência, a vivência clínica desse processo, mas isso me parece muito sensato do ponto de vista fisiológico.
Vamos para mais um intervalo do Na Onda da Vida Especial. No último bloco, vamos falar sobre sonho. A ciência já sabe o que é um sonho? Até daqui a pouco.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.